Consultório de Família, com Darley de Alves.
Olá, estamos começando o nosso consultório. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos fazer o nosso momento todo especial de bate-papo, de aprendizado, de crescimento, de reflexão juntos. Assim nós caminhamos para que tenhamos melhor capacidade de tomarmos melhores decisões, para que a vida fique melhor. Tudo bem com você? Tudo bem com você também, Júnior?
Tudo bem, graças a Deus, Darleide. Bom dia para você. Para toda a nossa audiência que está aí acompanhando o consultório de família a partir de agora. E como sempre, nesse início, já vou pedindo para você compartilhar esse link, compartilhar essa conexão, compartilhar essa esperança que a gente, a partir deste momento, vai proclamar e espalhar aqui através de muita orientação. Então, como é que funciona? Você vai mandar aí um recado para o amigo, para amiga, dizendo assim, ó, começou o consultório de família. Qual é a missão? Você manda para um amigo, para um só. Se for dois, melhor ainda. Três, parabéns, hein? Melhor ainda. Você vai dizer, começou aquele programa tão bom que, sabe, aquece o nosso coração, que transforma a nossa família, que nos orienta. Então manda agora, porque esse link, esse recado dizendo que começou o consultório pode ajudar alguém que está passando por alguma crise, precisando de orientação. Porque muitas crises, né, Darleide, se resolve com uma boa orientação, porque às vezes a gente não sabe para onde ir, o que fazer.
Quem está imerso no problema, muitas vezes não vê saída. Quem está de fora consegue visualizar algo que possa ser feito para sair da situação. Então faz muito bem que quando a gente não consiga mesmo encontrar essa saída, haja uma intervenção positiva, saudável, e que de alguma forma você consiga encontrar tudo isso aqui no consultório de família de hoje. E eu já fico ansiosa para a primeira pergunta, para a primeira questão do dia.
Já está aqui na mão. Preparada?
Vamos lá.
Respirou fundo já?
Tudo certo.
A primeira pergunta, gente, veio de uma pessoa que falou assim, Darleide, sou cristã, estou namorando com um rapaz que não frequenta a igreja, a mesma igreja, mas eu gosto muito dele, mas o problema, Darleide, é que ele tem criticado bastante a minha fé. Eu estou sofrendo com isso, pois ele é muito especial para mim. O que eu faço? Desde já, obrigada.
Olha, sendo bem objetiva, você, em lugar de estar trabalhando para um casamento, você, antes de casar, já está trabalhando para um divórcio. Essa é a grande verdade. Quando nós nos dispomos a construir, nós precisamos pensar nas bases. E como é que você vai construir uma relação saudável e com vistas para a eternidade com alguém que neste momento, quando vocês ainda são apaixonados, quando vocês ainda estão planejando, quando vocês ainda estão sonhando juntos, ele já apresenta suas críticas e desrespeito à sua fé? Sobre quais bases você pensa construir um relacionamento para a eternidade? Assim, já entrando nessa condição de não terem a mesma visão cristã, religiosa, que poderia ser também de uma outra fé, de uma outra maneira de entender a fé, o que você tem em mente sobre o que significa sua religião? Então eu penso que mais do que trabalhar para o casamento, muitas pessoas já estão trabalhando para o divórcio, Júnior, antes mesmo de se casar. Você me entende?
Não, com certeza. Até porque no comecinho, já quando se demonstra alguns sinais importantes que lá na frente pode se tornar um problema. É um sinal que lá na frente pode se tornar um problema. É o buraco que lá na frente pode se transformar numa cratera, gente. E aí, para sair de um buraco maior, é sempre muito mais difícil.
E tem sinais, Júnior, que eles são praticamente assim algo de luz de neon, sabe? Que se demonstra assim, inadmissível que você não enxergue, verdade, inadmissível que você não considere, especialmente dando respaldo na palavra de Deus. A sua fé é algo importante ou não é tão importante assim? Você vai se submeter a críticas, e não somente a crítica, muitas vezes invade e passa a ser um abuso religioso, passa a ser uma perseguição religiosa, um desrespeito religioso. E a religião, gente, é algo do indivíduo considerar ser muito importante e de grande necessidade de respeito. Pense bem no que você está fazendo, no que você está escolhendo.
Meu amigo, faz o seguinte. manda uma mensagem agora para a gente através do nosso WhatsApp. Estamos aqui prontos para receber o seu recado, a sua pergunta, a sua sugestão, a sua crítica, elogio. Fica à vontade, o espaço está aberto. O consultório aqui é para todo mundo. Eu vou te passar o contato agora, vai aparecer na tela também, 12981510081. Você vai mandar agora pra gente, manda o recado. E eu falo pra tela porque tem uma galera que tá acompanhando a gente pela internet. Porque além da sintonia da nossa rádio, tem também a turma que acompanha a gente também pela internet.
Legal.
Então, pra quem não anotou e que tá aí no rádio, 12981510081. Chegou aqui um recado, aqui uma pergunta pelo nosso WhatsApp.
Vamos lá?
A questão é a seguinte: eu gostaria de pedir oração pelo meu esposo por causa da bebida. Quase nos separamos e só esse ano quase nos divorciamos, Darleide, duas vezes. Sempre pelo mesmo motivo, a bebida. Eu não aceito mesmo, já sofri muito por conta disso e eu não quero sofrer mais na minha vida. Não quero isso para mim, porque quando eu conheci ele, ele não bebia. Ele é um ex-alcoólatra, mas quando nos casamos ele não bebia. Só que hoje estou sofrendo muito por conta dessa situação do alcoolismo.
Olha, é bom lembrarmos que alguém que um dia foi alcoólatra, mesmo que haja um tempo de remissão, digamos assim, mas é pontual. É um dia de cada vez.
É, exatamente.
Porque isso é sabido de fonte científica há bastante tempo e de maneira prática, quem um dia foi alcoólatra nunca mais poderá deixar de vigiar. Está no DNA, está ali no registro do indivíduo e qualquer dificuldade não atendida emocionalmente, psicologicamente, psiquicamente, esse indivíduo pode vir a ter recaídas. É o que aconteceu. Quando eles casaram, ele não estava bebendo, mas era um alcoólatra. E então volta ao hábito da bebida alcoólica agora e traz todo esse transtorno para a família. Eu creio que você ama muito seu marido, mas que você está cansada de sofrer por causa do vício. No entanto, tenho a impressão de que você não tem condição de deixá-lo somente por conta do vício, porque justamente vocês devem ter filhos, vocês têm uma história, você tem memórias, você tem o saber de que ele é um homem que vale a pena. Eu não estou no seu lugar para saber o tanto que você sofre. Júnior, deve ser alguma coisa assim muito difícil. Muito difícil conviver com uma pessoa que tem um vício dessa magnitude. Mas, muitas vezes, o fato de dizer eu não aceito dificulta ainda mais. Já imaginou se você diz assim, eu não aceito que tenha um câncer, eu não aceito que tenha perdido uma perna, um braço, eu não aceito. Sabe, quando nós não aceitamos, as coisas se tornam ainda piores do que elas já se demonstram na realidade. Então, o não aceitar significa o quê? Pense sobre isso. O que é não aceitar? Eu não estarei com ele, eu não me disponho a estar com este homem, apesar do vício. Eu só permanecerei casada com ele se ele abandonar o vício. Mas será que eu posso assumir que, como ajudadora, neste momento de grande aflição para este homem também? Porque, Júnior, o viciado sofre muito.
Sofre.
O viciado tem uma angústia horrível, tem lutas internas terríveis, tem medos, tem inseguranças, tem dores, tem aflições grandiosas. E a gente não deveria olhar para um viciado, mesmo que seja até, sei lá, em pornografia. A gente precisa ter esse primeiro olhar de compaixão e de misericórdia. E não aceitar significa o quê? Eu não aceito sua dor, eu não aceito seu sofrimento, eu não aceito a sua fragilidade, eu não aceito sua fraqueza, eu não aceito você como você é, como você está. Então eu também não aceito te ajudar, eu também não aceito te dar a mão para te reerguer. Então, isso é muito delicado. Aí tem um segundo momento, depois de responder algumas destas perguntas, tem um segundo momento. É super admissível que você esbarre no seu limite. E aí pode ser o caso dela. Apesar de ela ter dito que a questão é que ela não aceita. Mas eu questiono o não aceitar. Porém, eu não questiono o limite de cada um. O limite de cada um precisa ser considerado para a gente não colocar pessoas como mártires de nenhuma situação. Você chegou no seu limite, você já está doente, você já está infeliz, você está perdendo a sua saúde mental, você está desprovida de paz, você está realmente desesperada. Olha, em lugar de serem dois sofredores, como nós vamos intervir para que um não chegue ao ponto de se desesperar e fazer uma besteira? O que nós vamos fazer? Eu acolho a sua dor, a sua tristeza, a sua angústia, mas eu volto a dizer, o que significa não aceitar para você? É não estender a mão? Não acho que seja, porque ela já retomou para ele duas vezes. Mas é o seu limite? Ou você pode ir mais longe ajudando o seu marido? O que você pode fazer?
Vamos esperar que o tempo dê essa resposta, mas as ações também são importantes, né, Darlete? Vamos agir. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para quem está acompanhando aqui pelo nosso canal no YouTube, Rádio Novo Tempo. Você está aí acompanhando, está gostando, já compartilhou o link, já mandou esse recado para alguém. Olha, a Eliane Lopes está dizendo assim, muito bem, Darlete, gostou do conselho. Outro recado aqui é do Gilberto Albuquerque. Bom dia, estou atento, hein? Estou atento a tudo. É uma bênção aqui o programa.
Muito bom, obrigada.
Outra mensagem que chegou por aqui é da Ana Aninha. Olha só que interessante. Uhum. É Ana Aninha. Coloco sempre o lembrete para não perder o programa.
Que ótimo. Que, obrigada,
eu gostei
amor.
Da dica da Ana, hein? Vamos compartilhar aqui. O que é bom a gente compartilha. Pega aí, coloca na tua agenda, coloca no despertador. Sempre às quintas estamos juntos. E também quintas pela internet, claro. E no domingo, aqui na Rádio Mais Feliz do Brasil, que é a Rádio Novo Tempo. Os horários para você não se perder e ficar bem juntinho com a gente. Agora teve uma galera que mandou pelo Facebook. Que é isso, gente? O pessoal, quando a gente começa a mandar recado aqui, não param mais. Ó, a Valdeci Almeida, ô Valdeci, que bom, hein? Mandou o um recado assim, Darleide, eu não sei mais o que fazer, hein? Eu tô aqui numa situação difícil e quero te mandar esse recado aqui. Não sei mais o que fazer, meu marido é cristão, mas é um homem duro, não conversa comigo, Darleide, não sei nada da vida dele, eu quero conversar, quero dialogar, mas o homem não abre espaço.
Menina, como foi que vocês combinaram de casar se o homem não dizia nada? Ele nunca pois disse que gostava.
Como é que funcionou aí esse encontro, não é?
Como é que foi, Júnior? O que você imagina?
Dúvida. Olha, tô querendo saber como foi essa conquista, viu?
Como foi, amiga?
Passa a dica, porque eu tô aqui solteiro já querendo pegar a dica aí daqueles que já casaram.
E do que não fazer,
e do que não fazer.
Amada, mas a gente está aqui respondendo inicialmente de modo mais leve, né, sorrindo com você, porque a vida pede isso também. Mas é para se pensar, seu marido tem esse traço de personalidade? Ele é alguém assim, fechado? Será que ele é um homem que, quando criança, o pai ou a mãe dizia para ele ficar quieto, não falar nada, que homem não chora, portanto, homem não sente, homem não tem dor, homem não tem que dizer nada, homem só tem que trabalhar, homem só tem que sustentar a casa, homem só tem que fazer isto ou aquilo, mas nunca falar de sentimentos, de emoções, de se abrir, de se entregar para o outro? Será que seu marido foi criado num ambiente assim? Será que seu marido tem uma personalidade mais introspectiva, mais reservado? Será que seu marido é um homem sofrido, machucado pela vida e que aprendeu a se defender assim no silêncio, não abrindo nada dele para ninguém? O que foi que aconteceu? Pensa no histórico dele. Ou ele era um homem aberto, era um homem franco, era um homem que compartilhava com você dos sonhos, dos planos, dos medos, e de repente alguma coisa trancou e ele então não abre mais, não conversa mais, não dialoga mais. O que pode ter acontecido? Foi um evento? Foi um momento? Será que seu marido tem depressão? O que será que acontece com ele? Ele sempre foi assim? Sempre teve esse traço de personalidade? Ou algo mudou no percurso do relacionamento de vocês? Responder a estas duas perguntas é muito importante, para que então você tenha uma estratégia para cada uma dessas respostas. Se ele tem isso como traço de personalidade, cabe respeitar. E quanto mais você insistir para mudar o seu marido, mais difícil vai ficar, principalmente se você não souber lidar com isso de maneira respeitosa e exigir que ele mude porque você quer saber, porque você quer participar, e então você critique, brigue, chore e torne a situação ainda mais difícil. Ele se sente criticado, ele se sente diminuído e cada vez mais acuado, e ele, acuado, piora ainda mais a situação e não abre para você. Se isso mudou durante o relacionamento de vocês, o que foi que aconteceu? Você precisa responder a essa pergunta para então, diante dela, você também ter uma estratégia diferente com o seu marido. Mas, Júnior, relacionamento onde a gente não aceita quem o outro é, como o outro é, dá muito errado. Por exemplo, essa nossa amiga, ela pode pensar assim: ele não me ama porque ele não se abre comigo. E ele, do outro lado, pode pensar: ela não me respeita, ela não me aceita como eu sou. E isso tranca mais ainda.
E um pensa que o outro não ama o outro.
Exatamente. Não é? Então, aceitação, gente, respeito. E isso vai gerar ambiente possível para que, inclusive, o outro mude. Porque ele vai se sentir aceito, confortável, vai se sentir mais confiante para se desarmar. Com o tempo, com seu amor, com seu carinho, com seu respeito, sem tantas exigências. Mas Darleide, ele tem que falar: tá, mas considere as coisas que eu te falei anteriormente, meu amor. Mude a sua postura, mude a sua crítica, mude a sua exigência. E torne o ambiente mais confortável para ele ser quem ele é. E com o tempo você pode voltar aqui para contar para a gente: algo mudou. Não é o homem mais falante do mundo, mas algo mudou. E você pode voltar aqui e nós diremos: tá vendo? Algo muda quando a gente muda primeiro.
É verdade. A mudança é provocada quando a gente mesmo já começa, dá esse primeiro passo, não é, Darleide?
É isso.
Isso é bom demais. Meu amigo, minha amiga, estamos recebendo aqui as suas perguntas. Chegou uma perguntinha aqui pelo nosso canal aqui no YouTube. Foi a Fátima Santos. Ela manda aqui um bom dia para todo mundo e diz assim: olha, como é que eu faço para mandar uma perguntinha aí para vocês? Então, a exemplo da pergunta aqui da Fátima, eu já vou espalhar para você aqui como é que funciona. Você pode mandar para o nosso WhatsApp, que é o 12981510081, pode mandar, a gente não vai falar o seu nome, fique tranquila, tá bom? Ou então você pode, caso seja uma pergunta geral, às vezes acontece, a semana passada a gente recebeu a pergunta: como ter um namoro abençoado? Eu quero melhorar um pouco mais a comunicação no meu casamento. Às vezes são perguntas gerais que a gente não tem problema nenhum de colocar ali no comentário do YouTube, do Facebook, então pode ficar à vontade, o espaço é seu. Então a gente tem o Facebook, a gente tem o YouTube, a gente tem o nosso WhatsApp. As formas de você participar, elas são, digamos, diversificadas aqui no consultório de família, tá bom? Uma outra perguntinha aqui, Darleide, é de uma mamãe, que diz assim: olha, como eu devo agir com a minha filha, Darleide? Ela era de uma denominação, ela era adventista, e quando começou a faculdade, se afastou. E agora ela está bebendo. Eu fico triste com esse cenário, com essa situação, mas eu não sei como e o que falar para essa minha filha para que ela pare de beber, pare de destruir a própria vida.
Sua filha aprendeu tudo o que ela precisava aprender nesse período inteiro. Sua filha, nesse momento, está vivendo uma aventura da juventude que se deixou ser iludida e abandonou alguns princípios. Eu não digo todos, eu digo alguns, porque foi quem foi bem ensinado carrega isso no coração. E de uma maneira muito real, dá para ver o que a palavra de Deus diz sobre ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se esquecerá dele, não se desviará dele, porque chega uma hora que o princípio que foi ensinado grita no coração daquele que fora ensinado e ele volta. Então hoje eu super entendo a sua dor, super entendo a sua angústia, mas não é o fim. E muito mais do que saber o que dizer para sua filha, é demonstrar para sua filha, porque muitas vezes, Júnior, no silêncio nós dizemos mais profundamente a respeito do que é a dor do que falar. Muitas vezes nós falamos e machucamos muito. Muitas vezes nós falamos e não sabemos usar a palavra certa porque nós estamos ofendidos, magoados, muito tristes e perdemos a mão. Então, não seria a hora de, em lugar de falar, você fazer silêncio e demonstrar para sua filha de outra maneira que Aconteça o que acontecer, era uma filha muito amada, para que ela se lembre de que é assim com Deus, que nós fazemos o que quer que seja, para o mal ou para o bem. O amor de Deus é intocável, ele não se altera, ele não muda. E segundo o caminhar seu com Deus e pelo Espírito Santo, em momentos adequados o Espírito Santo vai lhe dizer o que dizer e como dizer pontualmente. Mas este é o momento em que, com quem mais você deve falar, a quem mais você deve dizer, é ao Senhor, clamando, intercedendo diariamente, dioturnamente pela sua filha, para que os anjos do Senhor se acampem ao redor dela e ela não seja submetida a Satanás, à maldade deste mundo, aos perigos deste mundo, às desordens deste mundo, porque você sabe, quando o Senhor está sobre nós, Satanás não nos toca. Ela pode estar derrapando para este caminho, mas não significa que a sua filha não tem retorno. Ore, interceda, fale mais com Deus a respeito dela do que falar com ela a respeito de Deus. Porque neste momento ela está possivelmente em situação de afastamento espiritual que talvez nem te escute, mas o Espírito Santo sabe como falar.
É, e a gente sabe o que é certo e o que é errado também, né, Nath?
Exato.
Com o tempo isso acaba ficando bem evidente. Às vezes até uma situação difícil que a gente passa, uma circunstância desagradável, que infelizmente às vezes acontece no nosso dia a dia, que ninguém está imune de passar por problema,
exato,
nos lembra um pouquinho, opa, naquela época, se eu tivesse feito isso, evitado aquilo, algumas circunstâncias eu poderia ter evitado.
Júnior, me lembro de um testemunho de uma moça que eu conheci lá no Mato Grosso do Sul. E ela me dizia, Darleide, quando eu e a minha irmã decidimos abandonar a igreja e viver nossas aventuras, e ela se tornou cantora de rodeio, sabe? Assim, foi para essa vida da noite mesmo. E tinha roupas muito específicas daqueles eventos. E a mãe dela era costureira e sempre costurou a roupa para as filhas. E então elas agora já não queriam mais usar as roupas de igreja, né? Elas queriam agora roupas específicas dos rodeios. E você acredita que a mãe costurava a roupa para as filhas? E ela disse que, Darleide, muitas vezes eu via minha mãe costurando a nossa roupa, que eram saias curtas. Enfim, você imagina que já não era mais o estilo das meninas da igreja. Eram agora jovens que estavam curtindo a noite e um trabalho de cantar à noite, a sua pequena fama no seu lugar ali. E ela disse que muitas vezes via sua mãe costurando e chorando. As meninas experimentavam a roupa e a mãe chorava, mas não dizia uma palavra, a não ser dizer, Deus te abençoe, Deus te abençoe, você ainda voltará ao Senhor. Palavras assim muito pontuais. E aquela moça, quando me conta esse testemunho, ela diz, Darleide, nós não aguentamos. Demorou um pouco, mas nós voltamos. Mas o que mais me marcou não era minha mãe nos dando sermão, mas era minha mãe costurando e chorando, e olhando para nós e dizendo, Deus te abençoe. Eu achei isso marcante.
Nossa, muito.
E de uma maneira muito especial, que isso caiba no coração de muitas mães e muitos pais angustiados. Mais do que sermonear para os seus filhos, abençoe os seus filhos e fale a respeito destes filhos ao Senhor. E o Espírito Santo há de trabalhar até a última hora para trazê-los de volta para o altar do Senhor.
Darleide, a gente tem 2 minutinhos antes do intervalo.
Eu já sei que você é daquele que gosta de deixar a pergunta. Eu quero ver se eu vou resistir para não responder.
Não, de 2 minutinhos, quero ver se você consegue responder isso aqui, ó. Pelo menos nesse tempo, né? Tão curto.
Uhum.
Darleide, eu e meu esposo temos um filho de 19 anos. Ele fica empurrando o menino para cima das meninas. E eu tenho falado muito com ele em relação a ter respeito. Ele não tem responsabilidade. O que fazer?
Quem que não tem responsabilidade, o filho ou o pai?
Pois é, aqui, acho, deixa meio aqui...
Talvez o filho?
Vago, mas dá a entender que o pai não tem a responsabilidade com o filho e por isso fica empurrando ele para cima das meninas.
Será?
É o pai aqui que pelo menos dá a entender. Mas a dúvida da nossa ouvinte é o que fazer numa situação dessa, porque ele fica empurrando para ir para cima das meninas, para...
E o que o menino faz? E o que o menino diz?
Tem 19
o menino
anos,
tem 19
né?
anos.
É
o que o menino
que já
diz?
Adulto.
O que o menino faz? Muitas vezes tem mães que ficam protegendo o filhinho de 19, 20 anos, 25 anos da maldade do pai, da crueldade do pai. Para escutar o filho e saber o que, que ele está entendendo disso. Como é a relação desse filho com o pai? Evita ficar fazendo essa barreira entre o pai e o filho. Claro, dialoga com seu marido, fala com seu marido do seu ponto de vista, mas não significa que a sua visão também esteja absolutamente correta e eu preciso ajudar meu filho, proteger meu filhinho. Estamos falando de um rapaz de 19 anos.
19.
Pergunta para o seu filho: filho, como é que você se sente? Como é que você pensa a respeito dessa atitude do seu pai? Você fala para o seu pai do que lhe incomoda? Olha, filho, fala para o seu pai, conversa com seu pai, diz para o seu pai como você se sente. Deixa esse menino lidar com esse desafio que existe, segundo você, entre ele e o pai. Para que você não seja o tempo inteiro essa que vai ficar fazendo meio de campo, sofrendo com isso e com aquilo, já não estamos falando de um menino de 5 anos de idade.
Tudo bem. Daleide, vamos fazer o seguinte, pausa rápida. Agora consegui.
Vamos para o nosso intervalo. Eu dou respostas longas porque há questões que são sérias.
Verdade.
Mas se eu pudesse, eu faria só bate-bola. Mas a gente não pode lidar com a vida das pessoas num bate-bola, né? Porque senão dá muita coisa errada.
Não, e no próximo bloco eu quero te apresentar uma pergunta de uma filha que está cobrando carinho da mãe.
Olha,
só que
aí,
a mãe parece que não está dando muito carinho, não.
Eita.
E aí?
Vamos para o intervalo e a gente já volta aqui no consultório. Até já.
E já estamos de volta, Darlide, aqui no consultório. O espaço está aberto aqui. A porteira do consultório não pode ser porta, não. Porta é pequena, tem que ser a porteira, aquele portão grande, para todo mundo entrar e ficar à vontade aqui no consultório.
Sim, de volta aqui no nosso consultório. Já lembrando para você, rapidinho, que tem algo sensacional para você que quer investir na sua saúde mental, espiritual, na sua saúde emocional. Entre em contato com a gente agora e pede o curso Sentimentos, a Ciência do Existir. Você recebe o material impresso e também vai ter acesso às videoaulas. Todo o material produzido, conteúdo produzido pela doutora Rosana Alves, que é psicóloga e neurocientista. Aulas gratuitas com uma neurocientista de renome, porque você é o nosso alvo principal aqui, com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor. Queremos entregar para você ferramentas para você cuidar melhor da sua saúde mental, da sua saúde espiritual, da sua vida em família. Nós queremos o seu bem. Então, entre em contato com a gente e se inscreve, pede o seu curso, participa, aprende, põe em prática e seja feliz. Guarda aí o nosso contato. Vamos lá, Júnior, lembra para mim quais são as formas de pedir o nosso curso Sentimentos, a Ciência do Existir.
Vamos lá, então. Pede agora, pega o celular, anota, coloca no caderninho. A primeira forma de você pedir é pelo nosso WhatsApp.
Facil.
WhatsApp exclusivo para quem quer pedir agora a revista Sentimentos. Detalhe, você não vai pagar nada, como a Darlete já reforçou. 12 982 44 44 49. É fácil, né? A gente pegou um contato com muito 4, com muito número repetitivo, para você não ter problema de decorar. Então vamos de novo? Então anota aí. 12 982 44 44. Isso aí, você acertou, 49. Então pronto, tá fácil, pede agora. E tem também através do nosso site. Essa é a outra forma de você solicitar a revista Sentimentos, www.biblia.com.br. Pronto, fechou, simples assim.
Maravilha! Júnior, eu quero só pontuar aqui que a Valquíria Regina escreveu pra gente dizendo: meu marido era muito tímido, não era de muito assunto. Hoje ele é um homem transformado, até o púlpito ele frequenta, graças a Deus por isso. A Valquíria está testemunhando de que tem a ver com aquilo que eu dizia no bloco anterior, de como é importante a gente respeitar o outro, entender o outro e dar espaço para o outro se sentir confortável e confiante para implementar mudanças na vida, como foi no caso aqui do marido da Valquíria.
Já imaginou? Não falava nada, tímido, agora até no púlpito fala publicamente aí, não tem problema nenhum. Agora de tímido tá falante, que eu acho que a esposa tem hora que diz assim: meu... Calma aí, peraí, calma lá. Ó, se você não mandou a pergunta, mande agora. Ai, pra que eu fui falar, viu, Daleide? Pra que eu fui falar? Já chegou um monte aqui no nosso WhatsApp. Vamos lá, então?
Vamos lá.
Bom dia, bom dia. Ó, há quase 3 anos atrás, meu marido me contou que acabou se envolvendo com outra mulher. Já fazia 2 anos e um dos motivos por ele não ter me contado foi que seguiu o seu conselho de não contar, pedir perdão a Deus e continuar a vida. Eu gostaria de entender um pouco melhor sobre isso, Darleide, em relação a esse conselho que foi dado uma vez em um programa. Amo muito seu trabalho, sempre te acompanho desde o início do seu ministério. Deus te abençoe intensamente, você nessa rádio maravilhosa. Mandou até assim detalhado: maravilhosa. E aí?
Bonitinho, um beijo para você. Meu amor, há quem pense diferente, né? Provavelmente eu deva ter dito a respeito disso no programa onde esse assunto foi abordado e ele não é tão incomum. Há quem pense diferente. Há quem diga que sim, você deva contar e abrir o jogo e aconteça o que acontecer. O que eu costumo dizer, Júnior, é que eu não me responsabilizo por isto. Uma coisa é você dizer para alguém, vai lá, conte, confessa, abra o jogo, e o outro não perdoa, o outro não admite, e eu não estarei lá para acompanhar, eu não estarei ali para dizer o passo a seguir, eu não estarei ali responsável por aquela situação. Então, não é o não conte simplesmente. Isso foi uma coisa que eu aprendi, inclusive, com o pastor Alejandro Bullion. Ele diz assim: a quem você não deve esconder nada e confessar todas as coisas é ao Senhor. Todas as vezes que você considera abrir o seu coração sem reservas, que seja ao Senhor. Mas que muitas vezes, e eu lembro bem quando ele contava assim: olha, Darleide, uma mulher abortou e ela contaria ou não contaria para o seu namorado, com quem ela ainda iria casar, e etc, etc. Você vai entrar numa relação, tem a ver com a sua vida pregressa, tem a ver com o seu antes. Conte, abra, porque vai começar zerado agora, do nada. Mas quando você está casado, que tem família, que tem tanta coisa envolvida, você pensa sobre muitos aspectos. Você pensa sobre muitos aspectos. Então, daqui eu me colocar como a senhora da verdade para dizer exatamente, vai lá e faça deste jeito, siga desta maneira, sem que eu esteja lá para te acompanhar junto com essa responsabilidade. Então, eu não sei como seu marido me contou a história. Mas eu sou uma destas pessoas que não sou favorável a que em todas as situações abra-se todo o jogo, e eu sei que muitas pessoas pensam diferente, mas eu não sou esta pessoa que considere que tudo deva ser depositado nos ouvidos de um outro pecador. Agora, quando nessa relação, quando de verdade esse coração se abre por conhecer o outro, por entender que aquele é o melhor a ser feito naquele momento e que ele está pronto, que ele está orientado pelo Espírito Santo a abrir e aguentar as consequências disto, se prossiga. É isso aí. Que bom que vocês estão juntos. Um beijo para você.
Chegou uma outra pergunta aqui. É a seguinte, Darleide: a paz do Senhor. Cumprimentando aqui a gente, a nossa ouvinte, ela fala o seguinte: sou do Rio Grande do Norte, me divorciei um tempinho, não é? Pronto, já achei, tinha me perdido aqui na pergunta, agora sei, tá tantas perguntas chegando aqui. Mas ó, gostaria de saber como faço para melhorar meu relacionamento em relação à comunicação. Meu esposo é muito mais calado do que eu queria. E eu queria ter mais diálogo, até relacionado com a pergunta que chegou no bloco passado, não é? Porém, eu também sou muito calada. agora que eu estou aprendendo mais, que eu preciso. Eu sou adventista, temos uma filha de 4 aninhos, mas ela não é de nenhuma denominação, mas também ela aceita essa circunstância. Deixa eu só repetir aqui, porque a mensagem chegou um pouco truncada aqui pra gente, mas é mais ou menos assim: ela quer saber como melhorar o relacionamento com o esposo, porque ele é calado. Ela também aparenta ser que é uma pessoa mais tímida, que é calada, agora que tá aprendendo um pouco mais a respeito disso. É adventista, tem essa filhinha de 4 anos, Mas ela também não é de nenhuma denominação. Ela está aprendendo agora, pelo que dá a entender aqui, os princípios. Então ela só quer saber como melhorar essa comunicação com o marido, já que os dois, tanto ela quanto ele, são pessoas mais caladas, são pessoas mais distantes em relação à comunicação. O que fazer? Porque quando tem um que fala, eu acho que até mais, não sei, estou julgando aqui, né? Um pouco mais tranquilo. Agora, quando os dois ficam na defensiva, o que fazer, Dalei?
Mas é que às vezes não é nem a defensiva, às vezes é simplesmente a característica de um e a característica do outro. Às vezes, o modo de ser de um e do outro simplesmente não tem a ver com ser algo do relacionamento, provocado pelo relacionamento, do tipo, não confio, não gosto de me abrir porque não me sinto confortável. De fato, uma demonstração de ser uma característica da personalidade. Agora, como é que você demonstra... Sabe assim, existem outras formas de a gente dialogar, digamos, que não seja usando a palavra, mas usando a percepção, usando a observação, entendendo no dia a dia, percebendo no dia a dia quais são os gostos do outro, quais são as maneiras do outro, se abrindo também de maneira em que não seja para sentar e conversar e fazer aquele diálogo, sabe, a famosa DR. Não precisa dessas coisas também quando não faz parte de você insistir para que seja assim, Júnior.
Tem gente que diz assim, Dalide, eu quero brigar, Dalide, eu quero discutir, mas ele não quer, ele não fala.
Não, gente, não é assim que funciona. Existe, quando nós falamos de comunicação, nós estamos falando de maneiras várias que podem ser usadas para alcançar um fim de se tornar conhecido e de conhecer o outro. Por exemplo, uma maneira simples, não precisa fazer um momento de sentar e conversar. Às vezes você está deitado antes de dormir e faz uma pergunta. E aí o outro vai responder, quem sabe no primeiro momento, com poucas palavras, porque ele é objetivo. Mas aí você entende, não, ele é seco. Eu faço uma pergunta, ele responde seco, não vai além. Calma, faz uma outra pergunta. Pergunta dele, pergunta sobre sentimentos, sobre o dia dele, não sobre sentimentos, mas pergunta sobre o dia dele, pergunta sobre algo que aconteceu, pergunta, vai se interessando por ele, vai demonstrando interesse por ele, mas de uma maneira bem leve, bem sutil. Presta atenção no semblante dele, vê se você reconhece quando ela está feliz ou quando ela está triste. Reconhece nas falas do dia a dia, do cotidiano, algo que seja revelador para quem é observador e tem interesse de conhecer o outro bem. Se fossem duas pessoas que não soubessem falar, duas pessoas que não soubessem, não tivessem a habilidade de falar, não encontrariam outras maneiras de se comunicar? Exatamente. Você se comunica pelo gestual, pelo olhar, pela expressão que o seu corpo demonstra, pela atitude que o seu corpo apresenta. Há outras formas. Então parem de ficar insistindo pelo diálogo, por falar e falar e falar. Isso pode vir com o tempo, mas antes disso, sejam observadores, sejam gentis, sejam pacientes, tanto com o outro quanto com você mesmo. E com o passar do tempo, vocês vão se tornando tão confiantes um no outro que o diálogo vem naturalmente, sem forçar.
Entende? Perfeito. É isso aí. Dalide, outra mensagem, pergunta que chegou aqui pra gente pelo nosso WhatsApp, o 12981510081. Se aprova para você perceber que a gente está atento e recebendo na hora aqui as perguntas. A paz do Senhor. Agora sim, essa perguntinha aqui, olha. Darleide, me divorciei há alguns anos. Voltei para os caminhos de Cristo, me casei novamente, estou casada há pelo menos 7 anos. Eu estou muito angustiada, pois não sabia que uma pessoa divorciada não poderia casar novamente, porque é pecado. Não tenho certeza mais da minha salvação. Eu estou angustiada por isso, o que eu faço? Me separo? Como ter a certeza da salvação novamente? Por favor, me ajude.
A palavra de Deus diz assim...
Darleide, agora um desafio. Tem 2 minutos.
Que a palavra de Deus diz assim, que ele não leva, é uma revelação de Deus, que ele não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Não sabia, não sabia. A sua salvação não depende da obra que você faz. Depende da fé que você tem em Jesus. Depende da confiança que você deposita em Jesus. De você chegar para Ele e dizer: Senhor, Tu melhor que eu sabe que eu não sabia. Me perdoa, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Eu Te amo e eu Te obedeço, mas eu não sabia. E agora você vive a sua vida no saber de Deus. E eles estão casados, né?
Casados.
Não vai voltar atrás, não vai desfazer o casamento.
Há 7 anos.
Não vai destruir tua casa, teu relacionamento. Você vai fazer conserto com Deus. Olha para as histórias bíblicas, gente. Olha para os personagens, para os homens e mulheres na Bíblia. Quantas vezes eles erraram e quantas vezes Deus perdoou. Quantas vezes muitos deles cometeram pecados conscientemente. Eles sabiam que estavam pecando, mas o Senhor não desistiu deles. Por que nós temos tanta dificuldade, Júnior, de acreditar que Deus é por nós e que Ele quer um coração honesto, sincero e que se entrega para ser repreendido, exortado, consertado, mudado, transformado, mas vida que segue com Deus? Não tem nenhum pecado que nos separe do amor de Deus, nenhum pecado que impeça de sermos salvos, quando Jesus Cristo é o Salvador. Ele é teu Salvador, mulher. Creia em Jesus Cristo e viva a plenitude de paz em Deus. Isso é para todos nós, é para você, Júnior, é para mim, é para todos nós. É para você que errou, é para você que pecou, é para você que em algum momento teve medo da não salvação. A salvação só não é possível se não existir a aceitação de que Jesus Cristo é o Salvador. Mas se Jesus Cristo é o teu Salvador, essa palavra diz tudo: Salvador.
Gente, esse foi o nosso consultório de família, mas eu já quero pedir para você continuar aqui com a gente, interagindo de que forma? Às vezes tem uma perguntinha que a pessoa que está nos acompanhando não conseguiu enviar. Por vergonha, por receio, primeira vez que está acompanhando. Fica à vontade, pode mandar agora. A gente guarda aqui as perguntinhas. E no próximo programa, a gente apresenta aqui. A Darleide vai te dar essa orientação, tá bom? O nosso tempo por hoje terminou. Mas fica tranquilo, fica tranquila, porque a gente sempre volta aqui na programação. Não é isso, Darleide?
Muito obrigada, Júnior, pela companhia. Obrigada a você aí de casa também. Você que nos acompanha, compartilha um pouco da sua vida. Peça que o Espírito Santo dê a palavra final. Prossiga, Deus é bom. Um grande abraço e até a semana que vem.